Boa tarde, caros colegas. Peço desculpa pelo atraso. Temos aqui um problema nesta comissão, que os vice-presidentes ainda são mais ocupados do que eu próprio. Caneta. Olá. Ora, cá estamos nós. Ponto primeiro, informações. Sua Excelência, o Presidente da Assembleia da República solicitou à Assembleia da República o assentimento para deslocação entre os dias 11 e 17 de novembro ao Equador para participar na 29ª Cimeira Ibero-Americana Chefe de Estado de Governo. Vamos lá votar isto? Votos contra? Abstenções? Está aprovada. Ora bem, baixa de iniciativas. Projeto de resolução número 408-16-1 do Chega recomenda ao Governo que proceda ao levantamento dos cidadãos portugueses e seus familiares ainda em Gaza e garanta o seu imediato repatriamento. Depois temos o projeto de resolução número 414-16, igualmente do Chega, que recomenda ao Governo o reconhecimento do Sahara Ocidental como território soberano do Reino de Marrocos. E ainda também do Chega, o 415-16, que recomenda ao Governo o lançamento de um programa online de ensino da língua portuguesa a jovens portugueses e lusodescendentes residentes no estrangeiro. Sr. Deputado, isto é para plenário ou para a Comissão?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Isto, o primeiro, o 408, nós vamos pedir para retirar. Os restantes serão para discutir em plenário.
Ok. Sai o primeiro. E os demais são para o plenário, é isso?
Exatamente. É o 408.
Muito bem. Vamos passar ao ponto seguinte. Discussão e votação. Na especialidade do seguinte... Ah, faz favor, Sr. Deputado Delegado Alves.
Muito obrigado. Daí a minha pergunta da confirmação de boa tarde a todos. É só uma questão que suscita aqui, provavelmente suscitaremos depois, mas... Este, há um dos projetos de resolução do Chega, designadamente este que recomenda ao Governo o reconhecimento da soberania do Reino de Marrocos sobre o Sahara Ocidental, em que não obstante ser apenas uma recomendação, parece-nos que é de discutível legalidade à luz do direito internacional poder-se fazer um reconhecimento nestes termos e, portanto, alguma análise jurídica do tema poderia ser suscitável. É uma questão controversa, sem dúvida, mas um reconhecimento do CURR nestes termos, sei que é apenas uma recomendação a esse reconhecimento, mas deixava só a reflexão para quando ele for agendado sobre se, é verdade que é uma resolução e, portanto, não tem nota técnica de admissibilidade, sobre se, de facto, o Parlamento pode recomendar algo que flagrantemente potencialmente, na minha opinião, evidentemente, violaria o direito internacional em vigor. Obrigado.
Não sei se o Chega deseja usar da palavra a esse respeito, Sr. Deputado Ricardo.
É apenas dizer o que estava a dizer, se é que viola, porque a mim não me parece que de todo viola, mas tudo bem.
Agora, lá vem um daqueles comentários de mérito totalmente despropositados. Isto só serve para criar dificuldades entre nós e o Reino de Marrocos, não é com o Sahara Ocidental, mas enfim... Cada um sabe de si. Sr. Deputado Delegado Alves.
Era muito telegráfico, só para seguramente deixar à reflexão de todos, se porventura teríamos aceitado admitir um projeto de resolução que recomendasse ao Governo português que reconhecesse a soberania da Indonésia sobre Timor-Leste.
Sr. Deputado, há uma analogia também, ela toda aivada de pressupostos políticos, mas que não autorizarei que suscite um debate, não vamos agora debater isso, o que é evidente. Foi um à parte, e os à partes são muito bem-vindos. Senhores deputados, isto vai para plenário, é isso? Pronto, está feito. Muito bem, vamos passar à discussão e votação. Muito bem, propor e votar. Cá estão as mulheres vozes femininas do Irão e a situação da opressão das mulheres no Irão. Eu não vou indicar todos os votos, os colegas estão perfeitamente no conhecimento desta matéria. Foi feito um mapa comparativo e uma proposta de texto. Senhores deputados, sobre a proposta de texto, toda a gente está de acordo ou não? Sr. Deputado Valpisco, quer a palavra e tem.
Obrigado, Sr. Presidente. Dado que o tema já foi discutido amplamente na nossa comissão e como foi apresentado uma proposta de texto final pela própria comissão, a nós não nos suscita nenhuma objeção, portanto... podíamos votar, se os restantes partidos também estiverem de acordo.
Senhores deputados, vamos lá. Por favor, se pronunciarem.
Sr. Deputado Paulo Neves, imagino que seja próximo. Não se pronunciam, imagino que estude. Deseja usar a palavra? Faz favor, Sr. Deputado Paulo Neves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O PSD entregou uma declaração de voto sobre este projeto de resolução, o terceiro, que está aqui, o do apoio às mulheres do Irão e à sua luta pela liberdade, o 384 do Bloco de Esquerda, em que nós justificamos precisamente a nossa abstenção e que já fomos, aliás, quando fizemos a discussão atempadamente aqui na Comissão, também já o tínhamos transmitido, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguém deseja usar a palavra? Pronto, aqui é um texto comum que não merece o acordo do Partido Social Democrata.
Quer que eu explique porquê?
Eu acho que só podemos passar à votação.
Se quiser, eu explico.
Não, a senhora deputada já explicou. Vamos passar à votação? Muito bem. Então vamos lá ver. Texto proposto pelos serviços. Quem vota contra? Quem se abstém? Eu vou repetir. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstém-se o PSD. Aprovado com os votos dos demais partidos e a abstenção do PSD. Passamos ao ponto 4. Vamos debater um conjunto de projetos de resolução. 255-16 do PAN, que recomenda ao Governo que condena a aprovação pelo Afeganistão da lei sobre propagação da virtude e prevenção do vício e a apartheid de género em curso naquele país contra meninas, raparigas e mulheres. Sr. Deputado, não há discussão nenhuma. A Sra. Deputada não está cá. Vamos só votar, e já é uma grande fineza que fazemos para quem é ausente, no reconhecimento da dificuldade de uma deputada única poder estar em todas as comissões. Estamos preparados para votar? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. 275-16, incisivo liberal, que também não está presente, para que o Governo para que o Governo inste o Tribunal Internacional que as medidas declaradas pelo regime talibã contra as mulheres africanas, isto não é tudo objeto da mesma consolidação de texto?
Sim, sim, está o texto final também aqui.
Não, é que
também é o texto final.
Ponto 5. Discussão e votação das prioridades dos seguintes projetos de resolução. Há uma proposta de texto final. Não, o quarto já votámos, Sr. Deputado. Vamos ao quinto. Temos o 244 do Chega, que recomenda ao Governo. Bem, o do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Nós votámos o ponto 3 sobre o Irão e agora passaríamos ao ponto 4 sobre o Afeganistão.
Foi votado, Sr. Deputado.
Foi votado, que é um proposta de texto comum também. Pronto,
vamos passar ao ponto 5. Ora bem. Muito bem.
Muito bem. Ok.
Ora, o título do 312 do PSD parece. É um texto inteiro, eu não vou lê-lo. Estamos agora perante o 244-16 do Chega, o 312-16 do PSD, o 359-16 do BE e o 369-16 do LIVRE. Todos eles respeitantes à Venezuela. Srs. Deputados, há uma proposta de texto da Comissão, parece bem o texto, alguém tem objeções? compromisso foi bem sucedido. Sr. Deputado Paulo Pires, que faz favor.
Sr. Presidente, parece bem o texto, nós não temos também nenhuma objeção. Com a necessidade de haver aqui alguma correção de algumas gralhas no ponto 2 e no ponto 3 do texto que é apresentado.
Tenho que dizer quais são as gralhas já agora, não?
Exatamente. Eu posso.
Então vamos lá ler as gralhas. O que é? As gralhas é N's e I's e vírgulas. Exato. E não sei quem. Oh, Sr. Deputado. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Muito bem, entramos no ponto 6. Apresentação e discussão do projeto de resolução número 301-16 do LIVRE, que recomenda ao Governo que ratifique o Tratado do Alto Mar. Isto é uma matéria que foi adiada a 9 de outubro, a 16 de outubro e a 22 de outubro. Faz favor, Sr. Deputado Rui Tavares, tenha a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todas e a todos. Queria apenas como ponto ainda de sobre a condição dos trabalhos, eu tenho a impressão que pode ter havido aqui um lapso na votação do ponto 4, de facto, como o Sr. Deputado Paulo Pires estava a referir. É que o Sr. Presidente referiu-se ao projeto do PAN, que foi aprovado em conjunto com um da IEL, um do Bloco e outro do PS, e votámos apenas esse.
Não, não votámos.
Mas ficou registado que é o voto.
Não, era o voto do texto da Comissão de Compromisso de Todos. O meu documento pronto. Aqui é que estava com defeito e aparecia a referência à votação a seguir ao do PAN, em vez de no fim ou no princípio. Foi essa a confusão que foi gerada. Mas se houver alguma dúvida, repetimos a votação, porque não há problema nenhum.
Não, não, ainda por cima com essa sua intervenção ficou mais clarificado, porque votámos o texto comum, também esclareceu a minha dúvida. Então pronto. Agora passando ao ponto 6. O Tratado do Alto Mar é um texto negociado em instâncias internacionais, conhecido também como Acordo BBNJ, diz respeito à conservação e utilização sustentável da biodiversidade marinha de zonas não sujeitas à jurisdição nacional, que é a grande maioria do oceano, é 2/3 do oceano global. Trata-se de um tratado que foi negociado durante 20 anos, foi formalmente adotado há 2 anos, em 2023. Portugal esteve sempre na linha da frente da negociação deste tipo de tratados e recebemos, como todos estarão certamente lembrados, a Cimeira do Oceano. E, basicamente, o que o nosso texto faz, aberto, como sempre, à discussão bilateral, sugestões, adições que possamos fazer, é simplesmente recomendar que procedamos à ratificação do Tratado do Alto Mar e que se leve a cabo os esforços diplomáticos necessários para que outros países da União Europeia e da Cplp assinem e ratifiquem também o Tratado, portanto, defendendo Portugal este Tratado nos fóruns internacionais de que faz parte. É, como sempre, uma recomendação ao Governo, é ao Governo que compete de avançar com os procedimentos jurídicos para a implementação desta ratificação e depois, evidentemente, irá também ao Sr. Presidente da República para promulgação, mas seria uma tomada de posição política por parte deste Parlamento que nós desejamos que outros grupos parlamentares se juntem. Portanto, fica a apresentação feita em termos muito sucintos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Tavares. Não sei se mais alguém deseja usar a palavra. O Sr. Deputado Paulo Neves tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, saudar o LIVRE e o Sr. Deputado Rui Tavares por ter trazido esta matéria aqui à Comissão e felicitá-lo pelo conteúdo do voto que nos apresenta, da recomendação que nos apresenta, porque está bastante completo e muito objetivo, muito elucidativo. Naturalmente, uma região, um país como Portugal, com uma área oceânica de enorme dimensão, muitas vezes esquecemos que o território marítimo português é maior do que o território da Índia, com o prolongamento da plataforma continental, grande parte dada naturalmente pelos Açores e pela Madeira. Não há dúvida que Portugal tem de estar na vanguarda da proteção do espaço marítimo. Portanto, é muito oportuno esta recomendação, o Partido Social Democrata vai acompanhar, e também sublinhar a oportunidade que o Sr. Deputado também coloca aqui do Governo português sensibilizar os países da Cplp para a mesma matéria, ainda por cima tendo em conta que dos 9 países da Cplp, 8 são países atlânticos. Portanto, é muito oportuno este voto e nós acompanhamos, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Neves. Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também para dizer que o Partido Socialista acompanha a recomendação que é aqui feita pelo LIVRE, dado que se trata também de dar continuidade a um processo que foi interrompido pelas circunstâncias políticas do nosso país. Portugal já tinha assinado este tratado, falta agora a sua ratificação. É importante, obviamente, que haja esta sensibilização relativamente aos países da Cplp, pelas razões que já aqui foram invocadas, e também porque, de facto, Portugal tem todo o interesse em manter a sua posição de salvaguarda de todo o património marinho. Portanto, é muito oportuno e acompanharemos esta recomendação do LIVRE.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Faz favor, Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, o partido Chega aplaude os propósitos, assim como as soluções, plasmados no Tratado do Alto Mar. Naturalmente, só podemos ver com bons olhos o reforço da regulamentação das atividades não militares que têm lugar fora das regiões marítimas sob jurisdição dos Estados. Além de concorrer para um reforço sem par na proteção da biodiversidade marítima, o tratado reforça a soberania nacional em lugar de limitá-la, visto que protegerá também os mares nacionais dos desmandos que muitas vezes ocorrem em alto mar. O que lamentamos é que este texto, útil e importante, surja mais amplamente associado à lógica inaceitável, fanática e anti-humana da Agenda 2030, que o Chega frontalmente combate. Assim não fosse, e votaríamos a favor do projeto do LIVRE. Neste caso, vemos-nos obrigados à abstenção. Obrigado.
Muito obrigado, caro colega. Eu não sei se mais alguém deseja usar a palavra. Sr. Deputado Rui Tavares.
Sim, apenas muito rapidamente para agradecer os contributos e o apoio demonstrado por alguns grupos parlamentares, não todos, evidentemente, em relação a este projeto de resolução. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Uma vez que não há votação, passamos ao ponto seguinte. Ponto sétimo. Apresentação, discussão e votação dos seguintes projetos de votos: 416 da Iniciativa Liberal, de condenação aos assassinatos de Elvino Dias, conselheiro jurídico, candidato presidencial Venâncio Mondlane e Paulo Guambe, mandatários do Podemos em Moçambique. Depois teremos o 416 do BE pela escalada da violência em Moçambique, e o do PS, que é o 410, de pesar pela morte de Elvino Dias. Seus deputados, isto aqui podíamos fazer tudo junto, não é? Desde que bom. Vocês querem fazer isto a tempo da gente poder votar na sexta? É possível? Qual é o seu deputado que vai ficar o responsável por articular com os demais colegas um texto comum? Sr. Deputado Rodrigo, pode ser? Está feito. Ponto oitavo. Apresentação, discussão e votação do projeto de voto número 401-16. Aliás, até peço desculpa. Eu sei que aqui o Sr. Deputado Delgado Alves tem objeções regimentais ao nosso antigo procedimento, que é votamos o sentido geral do voto. E ficou o assunto assente e não precisamos voltar a reunir. Eu sugeria que mantivéssemos o nosso costume, que também é fonte de direito. Senhores deputados, alguém objeto ao sentido geral deste voto de condenação?
Percebi a nota e a interpelação, Sr. Presidente.
Não é interpelação, Sr. Deputado.
De votar antes de haver o
tempo. Nós temos aqui um hábito um pouco heterodoxo, mas que já constitui costume, que é, quando estamos de acordo com o sentido geral do voto, eles fazem o texto final e dá-se para aprovado, porque parte-se do princípio que ninguém objeta ao texto final.
Mas, quanto a isso, nunca tive nenhuma objeção procedimental.
Ai, não, então peço desculpa. Sr. Deputado, ainda bem. É
no entrecruzar de resoluções e projetos de voto que sou mais especioso. Quanto a isto, não há problema.
Tudo bem, Sr. Deputado. É só para mostrar a grande consideração jurídica que temos pela opinião de Vossa Excelência. E, portanto, assim sendo, vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado. Sr. Deputados, façam lá um texto que agrada a toda a gente, de acordo com as regras de boa-fé ilhanesa que regem os nossos trabalhos. Voltamos a esta questão. Agora vamos para o oitavo, não é verdade? Não me perdi. É do Chega. Condenação da... Epá, os seus deputados, qual é que é o problema de acertarem com o português? Condenação da Federação Russa e da República Popular da Coreia pelo recurso a efetivos militares norte-coreanos. Senhores deputados, façam favor de apresentar. Senhor deputado Ricardo Dias Pinto, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, este voto não requer uma apresentação muito, muito, muito exaustiva, porque, na verdade, todos conhecemos os riscos deste envolvimento e o precedente aberto às portas da Europa, na verdade. Portanto, na verdade, se pretende é condenar a Federação Russa e a República Popular Democrática da Coreia pelo emprego de efetivos militares norte-coreanos na guerra que Moscou trava contra a Ucrânia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Podemos votar? Sr. Deputado Paulo Neves.
Muito rapidamente, Sr. Presidente, para dizer que acompanhamos, naturalmente, lamentamos profundamente o envolvimento agora da Coreia do Norte neste conflito, que cada vez mais é um conflito global. Portanto, é profundamente lamentável ter tropas norte-coreanas em território europeu, ainda por cima, para combater ao lado da Rússia contra a Ucrânia. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Faz favor, Sr. Deputado.
Também no mesmo sentido, para apenas exprimir a nossa posição de grande preocupação pelo envolvimento de forças de outro país neste conflito, que pode levar também a um alastramento que já si a situação no terreno é de enorme gravidade e poderá continuar a agravar.
Muito bem. Podemos votar? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 9. Projeto de voto número 402-16 da Iniciativa Liberal de condenação à... Oh, meu Deus, mas qual é o problema? Condenação não é A, é condenação
da
interferência russa nas eleições na Moldávia e às ameaças... E às condenação das ameaças. As pessoas não condenam as, a gente condena das. Condenação das ameaças. Interferência russa nas eleições na Moldávia e das ameaças à democracia. Sr. Deputado Rodrigo Soraya, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Pronto, eu penso que o texto do voto é claro, que todos leram. Eu não vou acrescentar mais nada, a não ser dizer que, muito provavelmente, daqui a pouco tempo, estamos aqui a debater um voto similar sobre a Geórgia.
Pois. Obrigado, Sr. Deputado. Alguém diz o Sr. Deputado Paulo Neves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Partido Social Democrata naturalmente acompanha este voto e condena todas as práticas que não nos surpreendem da Rússia, que já tem um historial nesta matéria, de interferência em diversos processos eleitorais em países europeus, como o caso da Moldávia, como disse ainda agora o Sr. Deputado da Iniciativa Liberal, muito bem. Se quiséssemos atualizar, era só acrescentar também. Portanto, é um voto muito oportuno e o PSD acompanha.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Consideram que têm condições de votar? Faz favor, Sr. Deputado, tem a palavra.
Obrigado, Presidente. Apenas também para dar nota de que o Partido Socialista se revê no espírito e do conteúdo do voto apresentado e que também o subscreve. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Núncio.
Sr. Presidente, é só para marcar a entrada na reunião da Comissão. Tenho estado a acompanhar a audição da Sra. Ministra da Segurança Social e do Trabalho. Para dizer que o CDS acompanha este voto, este projeto de voto apresentado pela IEL e condena todas as interferências nas eleições, aquelas que aconteceram no passado, as que estão a acontecer agora, e designadamente interferências da Federação Russa, que tem manifestado um padrão neste tipo de atuações, designadamente com países próximos das suas fronteiras e que não pode deixar de ser condenado pelo Parlamento Português. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais um colega. Faz favor, Sr. Deputado Ricardo.
No fundo, para o mesmo efeito, muito obrigado. Apenas para dizer que acompanharemos esta questão da interferência que não faz sentido nenhum e que, portanto, condenamos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Podemos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto décimo. Ora bem, passamos aos projetos de votos. IEL 413. Congratulação a Maria Corina Machado e Edmundo Gonzalez pela atribuição do Prémio Sakharov. CDS-PP. Congratulação a Maria Corina Machado pela atribuição do Prémio Sakharov. 416. PSD. Congratulação pela entrega do Prémio Sakharov, Maria Grande Machado. E 418, do Chega, congratulação. É tudo a mesma coisa, Srs. Deputados. Vamos fazer um texto comum sobre isto? Srs. Deputados, para a Partido Socialista, estão de acordo? Quem é que fica irresponsável? Quem é que se voluntaria? Oh, Srs. Deputado. Srs. Deputado Rodrigo, eu sou um grande democrata. O Srs. Deputado está a ficar com o trabalho todo. Oh, Srs. Deputado. Então só por essa também... vai para o Sr. Deputado Paulo Núcio.
Muito bem. Pode ser? Pronto, assumo essa responsabilidade.
Ora bem. Muito obrigado. E com isto entramos no ponto 11º. Podemos fazer a votação condicional deste diploma, senhores deputados, deste projeto? Bom, quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado. Sr. Deputado Paulo Núncio, faça lá um textinho que esta malta toda aceite sem objeções de maior. Ora, aí está. 11ª, apresentação, discussão e votação dos seguintes projetos de votos. Temos o 414, em civil liberal, protesto pela ausência do Secretário-Geral da ONU da Cimeira Global da Paz, e 420, o CSPP, protesto pela participação do Secretário-Geral da ONU na Cimeira dos BRICS na Rússia. Ok, são as mesmas, porque a DEL também se refere à participação na Cimeira dos BRICS, e a Cimeira Global da Paz refere-se à Suíça, certamente. Portanto, é a mesma matéria. Senhores deputados, querem uma discussão sobre isto? O Sr. Deputado quer pronunciar sobre esta matéria? Sim, eu estava a perguntar isto só para saber se fazia aqui um texto comum ou não. Mas então, vou dar a palavra aos proponentes. Tem a palavra o Sr. Deputado Rodrigo Saraiva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também não vou roubar muito mais tempo. Dizer apenas uma coisa que eu penso que é óbvio, não só pelo texto do voto, mas até pelo título do voto, mas às vezes parece que há coisas que têm que voltar a ser ditas e deixar frisadas. Se o Sr. Secretário-Geral das Nações Unidas tivesse participado na Cimeira de Paz que foi convocada pela Ucrânia, nós não apresentaríamos este voto. Perante essa ausência e esta aparição recente, este voto era inevitável. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado. Então vamos agora ouvir então o Sr. Deputado Paulo Núncio. Faz favor, Sr. Deputado.
Também de uma forma rápida, manifestamos a nossa perplexidade e incompreensão pela presença do Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres, na Cimeira dos BRICS, especialmente numa altura de grande tensão internacional. Aliás, a presença do Secretário-Geral teve como consequência que uma visita que estava prevista à Ucrânia foi desmarcada por decisão da Ucrânia. Consideramos, aliás, grave a ausência do Secretário-Geral na Cimeira Global de Paz prevista pela Ucrânia, que representou e simbolizou um esforço global urgente para alcançar o fim do conflito, e achamos que a presença do Secretário-Geral na Rússia e a forma como recebeu da forma como recebeu e como cumprimentou e dialogou com o Presidente da Rússia, que, como sabemos, é alguém que neste momento tem um mandato de captura internacional, compromete a posição do Secretário-Geral na procura de uma solução de paz para o conflito na Ucrânia. E por isso consideramos que é fundamental este voto de protesto, que evidentemente estamos disponíveis para dialogar com a Iniciativa Liberal para tentar chegar a um texto conjunto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se alguém deseja usar a palavra. Sr. Deputado Paulo Neves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente que o Partido Social Democrata compreende que esta seja uma questão que mereça naturalmente a nossa análise muito cuidada. Mas como é evidente também, a gestão de uma agenda de um secretário-geral das Nações Unidas, naturalmente a sua gestão é o resultado de muitas variáveis, que é muitas vezes quase impossível, nós que não estamos em Nova Iorque, muito menos no gabinete do Secretário-Geral, não temos todos os dados que possam justificar, bem ou mal, algumas das opções da agenda do Secretário-Geral das Nações Unidas. Depois, eu penso que nós pensamos no PSD que o perfil do secretário-geral deve ser um perfil dialogante e cada vez mais estamos a falar de uma organização multilateral e quando há ataques ferozes contra este tipo de instituição, não há dúvida que esta gestão de uma agenda para encantar a maioria dos países do mundo não é fácil, pelo contrário, é muito complicado, muito difícil. Portanto, há muitas variáveis que eu penso que é quase impossível qualquer partido aqui na Assembleia da República ter acesso para fazer um julgamento muito objetivo à forma ou às opções do Secretário-Geral das Nações Unidas. Estar presente na cimeira dos BRICS pode-se justificar, conforme também aquilo que o Sr. Secretário-Geral das Nações Unidas queira fazer. Pode ser até uma oportunidade de contactos, de diálogo com alguns dos países que fazem parte dos BRICS, com uma ausência na anterior cimeira, e o PSD está à vontade porque aplaude essa cimeira da paz para a Ucrânia, também possa-se justificar por alguma razão o Secretário-Geral não ter querido estar naquela altura, naquela cimeira. Portanto, é sempre um pouco complicado e o PSD não se sente confortável sem ter, naturalmente, todos os dados que possam justificar estas atitudes de gestão da agenda do Sr. Secretário-Geral das Nações Unidas, não está à vontade para o condenar. Como é evidente, parece-nos que o cumprimento, e isso foi público, do Secretário-Geral ao Presidente Putin não nos parece bem, naturalmente, porque sabemos perfeitamente que existe um tribunal internacional que faz acusações gravíssimas ao Presidente Putin. Agora, quanto à gestão da agenda do Sr. Secretário-Geral, Sr. Presidente, temos alguma dificuldade em poder acompanhar este voto tal e qual como ele está?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Estes dois votos apresentados pela Iniciativa Liberal e também pelo CDS-PP merecem-nos a nós, Grupo Parlamentar do Partido Socialista, claro, um repúdio, porque nós não conseguimos conceber que se possa meter no mesmo saco duas iniciativas que têm um perfil e uma natureza completamente diferente. Uma coisa foi a Cimeira para a Paz, que aliás foi uma cimeira inconclusiva e que não tinha os atores principais e que até é contraditória no que diz respeito às conclusões que saíram da Cimeira para a Paz, que dizia que era fundamental que houvesse o diálogo entre as partes e que fosse respeitada a integridade territorial da Ucrânia. Acontece que nem a Rússia esteve presente e, portanto, este diálogo ficaria incompleto, ficaria amputado, e também não esteve presente um dos grandes atores internacionais, que foi a China. Além do mais, não houve propriamente o consenso, porque houve um conjunto de outros países, como a Arábia Saudita, ou a Índia, ou ainda os Emirados, que nem sequer assinaram também as conclusões, o resultado final que saiu daquela cimeira. Uma coisa completamente diferente é a cimeira dos BRICS, no momento em que ocorre, que é um encontro que está institucionalizado, tem cerca de 20 anos, e que tem um conjunto de países que estão, de uma maneira ou outra, para bem ou para o bem ou para o mal, a formatar a ordem internacional. São alguns dos países mais relevantes em termos designadamente populacionais, que têm quase metade da população no conjunto dos seus países, e portanto isto não pode ser ignorado, e era obviamente um momento para que se pudesse exercer uma influência junto de todos estes países que podem efetivamente ter uma influência na cena global, quer a nível da guerra na Ucrânia, quer a nível da guerra no Médio Oriente. Depois, nós rejeitamos completamente os termos que surgem nos dois votos relativamente à Iniciativa Liberal, dizer que António Guterres se associou ao regime que perpetra crimes de guerra é absolutamente inaceitável, porque eu acho que ninguém põe em causa o empenho do Secretário-Geral das Nações Unidas na sua vontade de conseguir alcançar a paz, apesar de todas as dificuldades que têm tido. E mais uma vez, nós dizemos aqui que nós não estamos propriamente a defender o cidadão português que é socialista, não tem rigorosamente nada a ver com isso. António Guterres é a figura que personifica as Nações Unidas e todo o seu sistema de valores.
Está a referência ao socialista, Sr. Deputado? Não estou a encontrar. Pode indicar-me.
Não, Sr. Presidente, deixe-me terminar. Isso não está aqui a referência ao socialista, está a referência a António Guterres abundantemente. Noutras ocasiões ela foi feita. E, portanto, há aqui aspectos que eu acho que até é, que nos merecem de facto um veemente repúdio, que nós não podemos acompanhar, porque nós não podemos pôr em causa aquilo que significam as Nações Unidas no, na ética global e, sobretudo, todo o seu, as agências das Nações Unidas, todo o trabalho que desenvolve a nível da saúde, dos refugiados, da paz, da segurança, etc. E é completamente inaceitável que haja aqui alguns partidos que se têm apostado, empenhado em fragilizar não a pessoa, mas acabam por se criar uma fragilização relativamente às Nações Unidas. E depois, relativamente ao CDS, que diz que na sua parte resolutiva que assegurar que as suas ações e decisões futuras estejam alinhadas com os princípios inabaláveis que norteiam as Nações Unidas, eu acho que isto é da maior das infelicidades, como se estivesse a dizer que o secretário-geral das Nações Unidas não se norteia pelos princípios que constam da Carta das Nações Unidas e do Estado de Direito, dos direitos humanos, do humanismo, etc. E, portanto, estes dois votos não merecem da nossa parte o acompanhamento, antes merecem o total repúdio do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Bem, alguém deseja mais a palavra? Sr. Deputado Pacheco Amorim.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Médio Oriente e a Ucrânia são duas frentes de combate às democracias ocidentais. Claramente, e num lado e no outro, está em jogo o futuro das democracias liberais do Ocidente. Na última reunião, aqui assim, já referi, enfim, mediante sempre algum ceticismo, é o mínimo que se pode dizer, de outros partidos, que no Médio Oriente o Sr. Engenheiro António Guterres estava claramente a ser parcial. Nesta frente de batalha da Ucrânia, curiosamente acontece o mesmo, ou seja, temos com a presença que teve na reunião onde esteve, o Sr. Engenheiro António Guterres está claramente a demonstrar parcialidade. E, portanto, nós não podemos deixar de unir uma e outra frente e não podemos, e isto só vem confirmar a ideia que tínhamos sobre o Sr. Engenheiro António Guterres e a sua posição como Secretário-Geral da ONU. Assim sendo, seguiremos, como é evidente, e votaremos favoravelmente.
Sr. Deputado, não sei se mais alguém deseja usar a palavra. Não sendo o caso, eu permitia-me perguntar ao Grupo Parlamentar do CDS-PP... se consideraria eliminar suavemente indignação e protesto contra a atitude do Estado-Geral por exprime o seu desacordo com a atitude do Estado-Geral.
Sr. Presidente, nós estaríamos disponíveis para essa alteração.
Estariam disponíveis para, na referência a princípios inabaláveis, que é uma coisa um pouco histriónica, eliminar o inabaláveis e ficar com os princípios que norteiam a ONU?
Estamos disponíveis para fazer essa alteração, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Alguém deseja usar da palavra em face a estas alterações?
Sr. Presidente, nós não aceitamos estes votos e, portanto, votaremos contra.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado.
Nós também não entramos na discussão da alteração do texto, Presidente, porque já temos a nossa indicação de voto expressa. Muito obrigado.
Muito obrigado. Vamos votar os textos com as alterações introduzidas pelo CDS-PP. Primeiro começamos pela Iniciativa Liberal. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Faça o favor de registrar que o Presidente votou a favor. Vamos agora votar o seguinte. Ah, o resultado foi chumbo?
Não, aprovado.
Aprovado?
Não.
Não, foi chumbo. Peço desculpa.
Foi chumbo.
Foi chumbo. Vamos agora votar a proposta do CDS-PP. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Registro que o Presidente votou a favor. Foi chumbado novamente com... A abstenção do PSD e o voto contra do Partido Socialista, não está mais ninguém representado, e os votos favoráveis da Iniciativa Liberal, do Chega e do Presidente.
É isso?
Ok. Passar ao ponto seguinte, ponto 13º, Discussão e votação do relatório referente ao projeto de lei número 299 do Partido Socialista que revoga a propina do ensino português no estrangeiro. Quem é o seu deputado que vai usar a palavra sobre isto? Não, é o 12º. É o 12º. Ai, peço desculpa, saltei um. Peço desculpa, saltei um. É o Sr. Deputado Gilberto, peço, Sr. Deputado Gilberto Anjos vai usar da palavra como relator da proposta de lei número 2616, primeira do Governo, que aprova o Orçamento de Estado para 2025. Faz favor, Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos e a todas. Portanto, o parecer no que diz respeito à aprovação do Orçamento de Estado para 2025 é bastante extenso, já foi remetido, tem cerca de 20 páginas. Contudo, irei tentar apresentar aqui um pequeno resumo do mesmo. E começando por dizer que cabe então a esta Comissão emitir o parecer setorial sobre a proposta de lei número 26/16 da primeira sessão. E passando desde já à parte 1 das políticas e medidas para 2025, o Programa Orçamental Representação Externa tem como principais objetivos fortalecer a diplomacia económica, ampliar o apoio consular e reforçar a promoção da língua e cultura portuguesa. Para apoiar os cidadãos portugueses no exterior, o Governo prioriza a expansão dos serviços consulares digitais e a criação de novos centros de atendimento consulares. Depois, adicionalmente, o Instituto Camões é destacado pelo seu papel na promoção cultural e língua de Portugal, incluindo na ampliação da rede de ensino português no estrangeiro e o apoio ao desenvolvimento de organizações não-governamentais. A transformação digital é outra prioridade, inserida no plano de recuperação e resiliência, com o foco na modernização dos serviços públicos e consulares. Por fim, é previsto o reforço das contribuições de Portugal para as organizações internacionais, contribuindo para a sua representação e influência em temas globais. No que diz respeito à quantificação das medidas e fontes de financiamento, o orçamento consolidado para o Programa Representação Externa para 2025 é de 472,9 milhões de euros, representando um aumento de 10,1% em relação ao orçamento de 2024. A receita consolidada é proveniente principalmente de impostos, com um total de 374,3 milhões de euros. E para as despesas, destaca-se a folha salarial, que representa 218 milhões de euros, especialmente para o pessoal do Ministério dos Negócios Estrangeiros e do Instituto Camões. As aquisições de bens e serviços totalizam 80,9 milhões de euros, aplicadas principalmente ao funcionamento da estrutura interna e externa do Ministério dos Negócios Estrangeiros e em projetos associados ao PRR. Já as transferências correntes somam 119,1 milhões de euros, destinados principalmente às contribuições e cotizações para organizações internacionais e às ações de cooperação do Instituto Camões. Dentro das medidas prioritárias destacam-se, portanto, os serviços gerais da administração pública, a cooperação económica externa, o plano, o PRR, Plano de Recuperação e Resiliência, e o impacto com o choque geopolítico, com 1 milhão de euros, dividido, portanto, entre o GAF e o Ministério dos Negócios Estrangeiros e o Fundo para as Relações Internacionais para responder às crises emergentes. A minha opinião, sendo facultativa, será remetida para plenário e no que diz respeito às conclusões do parecer, portanto, a proposta de lei 26/16/1 que aprova o Orçamento de Estado para 2025 foi apresentada pelo Governo à Assembleia da República em 10 de outubro de 2024. Esta proposta e o seu relatório anexo foram analisados pela Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, especialmente quanto ao programa Representação Externa. A análise inclui a conformidade da proposta com os requisitos constitucionais e regimentais, especialmente no capítulo 5, referente aos programas orçamentais e políticas públicas setoriais, especificamente no subcapítulo dedicado à representação externa. E, em conclusão, a Comissão considera que a proposta de lei número 26/16/1, no que concerne a área de negócios estrangeiros e comunidades portuguesas, cumpre os requisitos para ser votado pelo Plenário da Assembleia da República após a emissão do parecer final da Comissão de Orçamento e Finanças e Administração Pública. Tentei fazer isso de forma muito resumida, mas, de qualquer modo, acho que tiveram todos acesso ao documento. Obrigado.
Fez muito bem, Sr. Deputado Gilberto Anjos. Muito obrigado. Alguém deseja usar a palavra? O Sr. Deputado Paulo Neves tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para saudar o Sr. Deputado, o nosso colega relator, Gilberto Anjos, pelo muito factual, muito objetivo documento que aqui nos apresenta e, naturalmente, permita-me também que destaque o aumento dos 10%, que fez questão de dizer a verdade, o aumento de 10% no orçamento para o Ministério, que eu penso que foi bem vincado e agradecemos, porque é a verdade. Mas tudo aquilo que nos trouxe, queria-lhe agradecer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Temos de passar à votação. Sr. Deputado Ricardo, faz favor.
Apenas também para agradecer ao Sr. Deputado o trabalho que teve. Muito obrigado.
Deputado, vamos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Cumprimentos ao Sr. Deputado Relator Gilberto Anjos. Passamos ao ponto seguinte, 13º. Discute-se o projeto de lei número 299-16 do Partido Socialista, que revoga a propina no ensino superior no estrangeiro, procedendo à 5ª alteração ao decreto de lei número de tantos. Srs. Deputados, quem é que vai fazer a apresentação? É a relatora, é a Sra. Deputada Paula Medeiros.
Permite-me, Sr. Presidente, tendo em conta que a Sra. Deputada não está aqui presente, eu vou fazer uma brevíssima apresentação, Sr. Presidente, só para não adiarmos...
Sou um grande admirador do espírito de síntese, faz favor.
Muito obrigado. Só para evitarmos termos que adiar. Portanto, eu vou logo à parte conclusiva. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista tomou a iniciativa de apresentar, no passado dia 1 de outubro de 2024, o projeto de lei, número 299, que revoga a propina no ensino do português no estrangeiro, procedendo à 5ª alteração do Decreto-Lei número 165/2006, de 11 de agosto. Nestes termos, a Comissão dos Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas é de parecer que o projeto cumpre todos os requisitos formais de admissibilidade que estão previstos na Constituição e também no nosso regimento aqui na Assembleia da República, estando em condições de ser discutido e votado no plenário.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Alguém deseja o Sr. Deputado Paulo Pisco, que tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço ao Grupo Parlamentar do PSD a apresentação que fez do parecer. No entanto, eu gostaria de dizer duas ou três coisas sobre o parecer e sobre o projeto de lei do Partido Socialista. Em primeiro lugar, sobre o parecer. A última alteração ao regimento da Assembleia da República permite que os pareceres sejam aqui apresentados nas comissões, nesta e em todas as comissões, de uma maneira muito magra e muito sintética, o que empobrece o texto que consta do respectivo parecer e que, na nossa opinião, acaba por retirar um conjunto de elementos que poderiam ser úteis, remetendo-nos sempre para a questão para a nota técnica, o que não deixa de ser uma nota sem sentido político, é a nota dos serviços, portanto eu acho que isso é um empobrecimento. Sobre a propina, sobre a revogação da propina, na nossa parte é importante que nós consigamos que ela possa ser aprovada, dado que ela foi introduzida durante um período de crise económica e financeira em 2012. Na altura, o Partido Socialista opôs-se a que a propina fosse introduzida no ensino do português no estrangeiro. Houve um movimento nas nossas comunidades de contestação à propina, porque mesmo sem haver nenhum estudos sobre o assunto, mas supõe-se que possa ter algum impacto na redução do número de alunos que estão a aprender o ensino a língua e a cultura portuguesa, e a língua e a cultura portuguesa em todos os graus de ensino, e obviamente nos cursos que são tutelados pelo Instituto Camões, fazem parte integrante desta estrutura e desta arquitetura da afirmação da língua portuguesa no mundo. Neste sentido, e dado que constituía também uma das nossas promessas eleitorais, constava do nosso programa eleitoral, nós decidimos apresentar este projeto de lei e esperamos que ele possa ter o acolhimento dos restantes partidos, porque de facto é importante como um sinal até de igualdade e para, de alguma maneira, eliminar um pouco a diferenciação que existe de país para país no que diz respeito à forma como o ensino do português, por um lado, é ensinado e, por outro lado, relativamente à forma como ele é pago pelos encarregados de educação. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Pisco. Podemos votar? Muito bem. Vamos então votar o relatório da Sra. Deputada Paula Medeiros. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidades. O Sr. Deputado endereçará os cumprimentos à Sra. Deputada Relatora. 14º. Apresentação, discussão e votação do parecer referente à proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que criou um mecanismo de cooperação para empréstimos à Ucrânia e concede assistência macrofinanceira excepcional a esse país. A deputada relatora é a nossa colega Regina Bastos, a quem eu dou a palavra. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada. apresentar esta proposta de regulamento o mais sinteticamente possível, mas confesso que há aqui considerandos e há um contexto que deve ser feito, tendo em conta a seriedade desta proposta de regulamento, a urgência desta proposta de regulamento e o fim a que se destina. O objetivo desta proposta é a criação de um novo mecanismo antes do final de 2024 que vai permitir mobilizar fundos para a Ucrânia, prevendo a concessão de uma assistência macrofinanceira excepcional para dar resposta às necessidades urgentes que a Ucrânia enfrenta face à escalada da guerra. Trata-se, na verdade, de uma necessidade premente, uma vez que as previsões de financiamento da Ucrânia ultrapassarão as projeções existentes do Fundo Monetário Internacional, cujas projeções pressupunham que a conclusão da guerra ocorreria até final de 2024. Assim, a declaração orçamental recentemente adotada pela Ucrânia, elaborada em colaboração com o FMI, acrescenta um montante adicional previsto de 12 mil milhões de dólares americanos às suas necessidades de financiamento para 2025, o que vai elevar o montante global para 38 mil milhões de dólares americanos. Este incremento é, como disse, absolutamente imprescindível para manter as funções essenciais do Estado ucraniano e assegurar a estabilidade macroeconómica e reabilitar as infraestruturas críticas. Como disse, a mobilização de receitas extraordinárias para apoiar os empréstimos à Ucrânia são perfeitamente legais, porque estes ativos do Banco Central da Rússia, que se encontram detidos por instituições financeiras dos Estados-membros da União, devido às sanções impostas por Bruxelas desde fevereiro de 2022, estão já adstritas a favor da Ucrânia e não têm que ser disponibilizadas ao Banco Central Russo, ao abrigo das regras aplicáveis. Os ativos russos, para terem a noção da grandeza, correspondem a 4 a 5 mil milhões de euros ano. Estas receitas inesperadas não constituem ativos soberanos e não têm que ser disponibilizados, como disse, ao Banco Central da Rússia. Prevê-se que 90% desta contribuição seja afeta ao Mecanismo Europeu de Apoio à Paz e 10% ao Mecanismo para a Ucrânia. E a possibilidade desta afetação ser revista está prevista nas medidas que regem esta matéria. Depois, relativamente à cooperação da União Europeia G7 no Mecanismo de Cooperação para Empréstimos à Ucrânia, os líderes do G7, com vista a prestar continuado apoio militar, orçamental, humanitário e de reconstrução à Ucrânia, anunciaram o lançamento de empréstimos de utilização acelerada de receitas extraordinárias a este país, a fim de disponibilizar 50 mil milhões de dólares americanos de financiamento adicional até ao final de 2024. Será criado, para isso, o Mecanismo de Cooperação para Empréstimos à Ucrânia, que tem este, que concede à Ucrânia este apoio financeiro não reembolsável para ajudar a reembolsar os empréstimos concedidos pelos parceiros do G7. O reembolso dos empréstimos será sustentado por receitas provenientes destes fluxos de lucros extraordinários provenientes dos ativos imobilizados da Rússia. O Mecanismo de Cooperação para Empréstimos à Ucrânia prevê ser financiado através da ajuda, da assistência macrofinanceira excepcional para 2025, composta pelas receitas destes ativos que se encontram detidos pelas instituições financeiras europeias. Por via deste reforço da assistência macrofinanceira providenciada pela União Europeia, não tem impacto em termos de dotações orçamentais providenciadas pelos Estados-membros para a iniciativa, uma vez que a mesma é financiada com as mais-valias dos ativos cativos. A assistência financeira concedida à União à Ucrânia está ligada às condições prévias e políticas a estabelecer no memorando de entendimento entre a Comissão e a Ucrânia. O mecanismo de cooperação para empréstimos à Ucrânia irá complementar e reforçar os demais mecanismos já em uso por parte da União Europeia e que apoiam a Ucrânia no seu esforço de guerra, economia, manutenção de serviços básicos, reconstrução precoce e concessão de ajuda humanitária. Celeridade do processo justifica o uso do instrumento do regulamento que agora estamos a discutir e a emitir parecer. Este regulamento terá que estar em vigor até final de outubro e isto tem um calendário apertadíssimo com a proposição pela Comissão Europeia que foi há cerca de um mês, como podem constatar, esta é uma questão de urgência total. Está respeitado o princípio da subsidiariedade, está respeitado o princípio da proporcionalidade. A opinião da relatora é que este parecer e esta nossa participação em parecer no regulamento é um momento importante do nosso apoio incondicional e pelo tempo necessário ao apoio dos ucranianos e do Estado ucraniano nesta agressão verdadeiramente inqualificável da Rússia à Ucrânia. Neste sentido, a defesa do Estado de Direito e a defesa dos direitos fundamentais da liberdade, independência territorial, respeito pela cultura e respeito pela soberania nacional é também aquilo que nós temos como valores da União Europeia e, por isso, não temos dúvidas nenhumas de que esta é a posição certa na história. Conclusões. Não viola princípios da solidariedade nem da proporcionalidade. As questões que não implicam acompanhamento posterior, estamos em condições de remeter este nosso parecer à Comissão de Assuntos Europeus. Muito obrigada.
Muito bem.
Muito obrigado, Sra. Deputada.
Muito obrigada,
Sr. Presidente. Pela sua apresentação, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Pisco.
Sr. Presidente, só para, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, felicitar a Sra. Deputada Regina Bastos pelo parecer que aqui nos apresenta.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Manuel Marques.
Obrigado, Presidente. Apenas para agradecer o trabalho e empenho da Sra. Deputada Relatora Regina Bastos e registrar o voto favorável do Chega. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos passar à votação. Quem vota contra o relatório da Sra. Deputada Regina Bastos? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Cumprimentos à Sra. Deputada Relatora.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito bem. Vamos lá ver onde é que nós estamos. Estamos no 15. Texto final, Srs. Deputados, é o do PS e do Bloco de Esquerda. Condenação pelos ataques de Israel à Unifil. Tudo a mesma matéria. Alguém tem alguma coisa a objetar? O texto está bom? Merece o apoio entusiástico e apoplético? Não. Tinha que vir o Sr. Deputado para dizer que a ministra está a
galera. Sr. Presidente, peço imensa desculpa, se desmancha prazer, mas não posso estar de acordo. Já aqui na última sessão desta na comissão aduzi quais as razões, não vou amassar os colegas com outra vez repetindo aquilo que já disse. Deve estar registada a ata, aliás, o deputado Paulo Pisco seguramente confirmará isso. E, portanto, nós não podemos seguir este voto, votaremos contra. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Posto isto, podemos passar à votação? Não, Sr. Deputado Paulo Pisco, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para dizer ao Sr. Deputado Diogo Pacheco de Amorim que, de facto, sim, registro que o Chega tem votado sistematicamente contra os ataques que têm sido feitos às forças das Nações Unidas e, muito particular, também na questão no Líbano, esquecendo que só tratando-se de uma força de interposição que foi aprovada pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas, Israel não tem nenhuma autoridade para retirar de lá ou mandar sair de onde estão as forças de segurança, só o Conselho de Segurança das Nações Unidas o pode fazer. E também recordo aqui que não deixa de ser surpreendente que neste contexto de hostilização a quem até cumpre o seu trabalho, no caso das Nações Unidas, mas também da imprensa, que o Chega tenha no outro dia também votado contra, o que é, na nossa opinião, chocante, o ataque que foi feito, portanto, no voto de condenação do ataque que foi feito por Israel a uma equipa de jornalistas da RTP. Era só para deixar isto em ata.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vai ficar em ata e Vossa Excelência, como é o grande fiscalizador das atas, vai garantir que isto fica mesmo em ata. Não há mais nada a fazer, podemos votar, está tudo dito. Quem vota contra? Quem se abstém? Os seus deputados votam contra, abstêm-se? Ah, votam contra. E os demais? Abstêm-se? Votado aprovado com o voto contra do Partido Chega. Muito bem. E com isto, entramos no ponto 16... Projeto de resolução 299-16, que recomendou... Isto é só fixar a votação do texto, senhores deputados. Andaram para aqui os serviços a pôr e tirar vírgulas. Está tudo bem? Ninguém objeta a nada? Muito bem. Então nem vale a pena votar isto, não é? Isto, só votamos o texto. Temos que votar este texto este fixado?
Sim, é só votar as alterações.
Que vota contra. Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 17º. Requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PS para audição do Ministro de Estado dos Negócios Estrangeiros para prestar esclarecimentos sobre os eventos ocorridos no aeródromo de Figo Maduro, no passado dia 4 de outubro. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Pisco, imagino. É o Sr. Deputado. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, o que acabou de ler, enfim, esclarece bem este pedido de requerimento do Partido Socialista, que de resto já fez na passada quarta-feira da sua declaração política em plenário objeto deste mesmo assunto. E, portanto, o que talvez eu possa aqui hoje acrescentar é que houve um requerimento do Partido Chega aprovado já hoje na Comissão de Defesa e que da parte do Partido Socialista, se for entendimento que possa haver uma audição conjunta, nada temos a obstar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. É uma proposta perfeitamente sensata. A audição a existir e já foi aprovada, deve ser conjunta. Sr. Deputado Paulo Neves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sobre este requerimento do Partido Socialista para ouvir o Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, a posição do PSD, grosso modo, eu dividi em dois pontos. Primeiro, o Sr. Ministro já esclareceu tudo. Mais esclarecidos, não penso que o Sr. Ministro venha aqui esclarecer ainda mais aquilo que já esclareceu. Eu, aliás, que para ser o mais fiel possível àquilo que disse o Sr. Ministro, até leio que o Sr. Ministro dos Estados Unidos disse na sexta-feira, no dia 25/10, ser absolutamente falso que tenha exigido acesso a um lugar não seguro no aeroporto militar de Figo Maduro e que tenha proferido insultos às chefias militares ali presentes. Portanto, esta é uma declaração muito clara do Sr. Ministro, não vou dizer mais do que aquilo que ele disse sobre as notícias que houve insultos, impropérios, ofensas. O Ministro garante que não aconteceu de todo. Portanto, o Partido Social Democrata não tem razão nenhuma para não acreditar na palavra e na versão tão taxativa do Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros. Além disso também, Sr. Presidente, o próprio Comandante Supremo das Forças Armadas também já se pronunciou, ou seja, isto já tudo se pronunciou, e o Sr. Presidente da República desvalorizou a questão e explicou porquê. Portanto, se o Sr. Presidente da República já está esclarecido, eu penso que ele tem motivos para esse esclarecimento, que é exatamente aquilo que disse o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros. Podíamos pôr outra hipótese, que era o chefe do Estado-Maior da Força Aérea, que também desvalorizou. Ou seja, o Ministro esclareceu, o Sr. Presidente da República desvalorizou e já está mais do que informado e satisfeito com a informação que chegou, que foi suficiente para não valorizar o caso. O chefe do Estado-Maior da Força Aérea fez exatamente a mesma coisa. Mas, como é evidente, Sr. Presidente, se o Partido Socialista quer receber o Sr. Ministro aqui na Comissão Parlamentar, o Sr. Ministro até, aliás, já o disse publicamente, que está disponível a vir, portanto, como deve imaginar, não vai ser o Partido Socialista.
Mas, conjuntamente, concorda que deve ser conjunta com a defesa?
Sim, esse é o outro ponto, concordamos.
Ok. Pronto, então, reunião à porta fechada, conjunta com a defesa, sobre este tema. Foi o que foi aprovado na... Ah, não foi? O Sr. Deputado caiu à porta aberta.
Não, foi aprovado que não era à porta fechada na Comissão de Defesa.
Foi aprovado que não era...
Ficaria esta comissão de decidir, de deliberar a porta aberta ou fechada.
Parece-me muito judicioso. Parece-me muito judicioso. A informação que eu tinha era que na Comissão de Defesa não tinham ninguém.
Senhor Deputado, eu não sei o que é que se passa na Comissão de Defesa. Só tenho o que está nos meus papéis, mas não interessa nada. Nós aqui vamos liberar livremente. Podemos primeiro decidir, sim ou não, audiência conjunta ao Sr. Ministro dos Estrangeiros com a Comissão de Defesa. Quem vota contra? Quem se abstém? Sr. Deputado. Audiência conjunta com a Comissão de Defesa ao Ministro dos Estrangeiros. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. A porta aberta ou a porta fechada? Vou pôr à votação a porta fechada. Quem vota contra? Partido Socialista. O Chega. Quem se abstém? Quem vota a favor? À porta fechada, Sr. Deputado. Que diabo. Votaram a favor? Pronto. Ganhou a porta aberta. Com os votos do Partido Socialista e com os votos do Chega. Sim. Mais nada a dizer. E com o voto contra do Partido Social Democrata. E com isto chegamos ao ponto que permite ao Sr. Deputado Paulo Pisco brilhar nas alturas. Apreciação e aprovação das atas. Sr. Deputado, todos nós fazemos fé em si. Nada a dizer. Vamos votar. Ora bem, temos duas. Podemos votar tudo junto ou não? É 24 de 8 de outubro e a 27 de 22 de outubro. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado por unanimidade. Outros assuntos. Matéria inexistente. Ninguém quiser usar da palavra. Só me resta agradecer a todos a vossa colaboração e o vosso trabalho desta tarde e desejar a todos uma belíssima semana. Muito obrigado.